When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 199. Estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas, novamente.
E Pedro Estraza.
É Mer, não Maré. Obrigado.
Maria. É, estamos reunidos aqui para falar de Mare of Easttown, minissérie em 7 episódios da HBO, que estreou no dia 18 de abril e teve o seu último episódio exibido agora no dia 30 de maio, né, no domingo 30 de maio. Série estrelada aí pela Kate Winslet, né?
Keitona do povo.
Exato.
Então a mulher vamos... que ficou em cima da prancha por muito tempo, matou o DiCaprio.
Vamos discutir aqui essa minissérie que começou devagarinho ali na HBO e nas últimas semanas tava dando um buchicho, né? O termo técnico. Buchichinho aí nas redes sociais.
Burburinho.
Burburinho, burburinho, exatamente. Burburinho aumentando nas redes sociais, e o que deve fazer até muita gente agora descobrir a série, né, a minissérie aí, e que deve fazer muita gente maratonar aí esses 7 episódios na HBO Go ou na HBO Max, né, que tá chegando aí.
Sucesso na minha bolha do Twitter.
É, na minha também.
Aquele momento que vai virar, a gente tá falando, né, tá disponível no HBO Go até entrar o HBO Max, né, em 29 de junho aí.
Muito bem, mas antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Temos diversos podcasts publicados com muitos episódios toda semana, incluindo o Cinemático, que sai toda terça e quinta no seu feed, né? Esse é o primeiro, apenas o primeiro episódio dessa semana do Cinemático, e teremos o episódio número 200 chegando aí na quinta-feira sobre Cruella. Um dos maiores sucessos de podcast no Brasil agora está na sua tela para você ver onde quiser. O caso Evandro, investigação do Ivan Mizanzuki para o Projeto Humanos, chocou o país ao revelar os bastidores de um sequestro dos anos 90 que muitas vezes parece mais criativo do que a própria ficção. Se você acompanhou os episódios do podcast e ficou tomado pela vontade de ver todas as imagens narradas pelas reportagens do Mizanzuki, ou se você não acompanhou o podcast e quer mergulhar fundo numa história real que te chama para fazer junto essa investigação tão complexa, agora você tem a oportunidade de ver e ouvir o caso Evandro no Globoplay. Conta aí pra gente, Mizanzuki.
O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente.
Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos.
Você tá dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra?
O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado.
Ninguém foi atrás pra saber o que tinha acontecido.
O Caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
Saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Então é isso, vamos lá falar de Maria...
Do bairro?
Maria da cidadezinha do Oeste.
Bora!
I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in East Town sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself, Mayor Sheehan!
The East Town Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
Why do they call you Lady Hawk?
I made a shot in a basketball game. I'm gonna find out everything. Everything.
Então vai lá, Pristraza, traga aí quem são as pessoas responsáveis, os showrunners de Mare of Easttown.
Bom, a história de Mare of Easttown, ela tem um pequeno solavanco aí no meio da produção, mas acho que vamos começar do começo, né? A série realmente é criada pelo Brad Inglesby, aí, que é o criador, showrunner e o autor dos 7 roteiros da minissérie, né? Que são 7 episódios. É um norte-americano de 41 anos e que, por um acaso, é filho de Tom Inglesby, que jogou na NBA entre 73 e 76 pelo Atlanta Hawks. Olha só quem diria, pessoas famosas.
Hoje viemos com curiosidades paternais.
Isso, parabéns.
Então.
Isso faz toda a diferença agora.
Não, é fazer, daqui a pouco vai ter uma conexão e que vocês vão ficar meio, wow, isso aconteceu. Mas enfim, me adianto. Porque é o seguinte, o cara é formado na American Film Institute em roteiro. E ele chegou até a lançar um curta em 2006 chamado Honey Fields e ajudou na concepção de Dynamiter em 2011, mas o grande momento dele pra estourar e começar a ser notado pela indústria vem ali nesse começo dos anos 10, quando ele, enquanto trabalhava no parque de diversões de Cedar Point, aí, que é um dos parques de diversões mais velhos dos Estados Unidos, acontece até hoje lá, ele bolou um roteiro chamado The Low Dweller, né? E acabou mandando pra Focus Features de zoeira, assim, falou, vamos ver se acontece, né? Aquela busca pelo estrelato em Hollywood. E não é que acabou dando certo, porque algum pouco tempo depois ali, a Focus liga de volta pra ele e fala assim, cara, o DiCaprio e o Ridley Scott estão interessados no seu projeto e querem fazê-lo. Primeiro, né? Pegou uns carinhas pouco pica ali pra trabalhar, né? Usando aqui o heterotopismo máximo aqui. Mas o projeto é aquilo, né? Hollywood existe em ciclos. De repente, um projeto que parece super disputado, de repente, meio que vai se perdendo no flow da rodada, né? E o roteiro acabou perdendo o DiCaprio e o Ridley Scott nessa brincadeira, mas virou a base pro que viria a ser Tudo por Justiça, né? Eu não sei se vocês assistiram, mas é o filme do Christian Bale, que ele faz um ex-presidiário que sai da prisão e tem toda uma trama de vingança envolvida ali. É um filme bem legal aí. O Scott Cooper, ele é o diretor do Coração Louco, né? Que é o filme que deu ao Jeff Bridges seu Oscar lá pelo papel de bêbado irrecuperável, né? E ajudou a lançar o cara, né? Porque é isso. Você, de repente, tem um projeto que vem, interessou o DiCaprio e o Ridley Scott, depois trouxe o Christian Bale e o Scott Cooper pro projeto, né? Então, e o Tudo por Justiça foi o filme seguinte que o Scott Cooper fez depois do Coração Louco, né? Então, deu muito certo, né? Eu acho que ajudou ele a criar interesse lá dentro da indústria, tanto que o próximo projeto dele, que é o Noite Sem Fim, né? O filme do Jaume Collet Serra com o Liam Neeson, acho que foi o segundo, o terceiro projeto dele, terceiro, na verdade. Foi comprado pela Warner por um valor de 6 dígitos aí das mãos dele. Então o cara começou a ficar rico com esses projetos, que de repente foram chamando atenção. E assim, o Tudo por Justiça já é legal, e o Noite Sem Fim é muito bacana. Eu recomendo muito essas duas sessões aí. Então, cara, De repente o cara se deu muito bem, né? E aí, aí começa a trabalhar como proletário de Hollywood ali, né? Então você vê que ele vai escrever em 2018 Mulher Americana, que é um filme que tem produção executiva do Ridley Scott, ou seja, o Ridley Scott não abandonou o cara. E ele ainda vai trabalhar no Our Friend, 2019, que é uma adaptação com o Jason Segel e tudo mais, até que em 2020, ano passado, o cara escreve o roteiro de O Caminho de Volta, que eu acho que muitos conhecem aqui como o filme do comeback do Ben Affleck, em que ele faz quem? Quem, Carlos Merigo?
Batman.
Não, ele faz o cara que era o grande jogador de basquete que acabou se perdendo no caminho do álcool, das drogas, etc. Ele tá voltando como jogador professor de basquete universitário. Ou seja, você percebe o drama tradicional.
O Caminho de Volta, que eu não assisti ainda, mas também tá disponível na HBO, né?
É, e foi um filme que ele ficou... Foi afetado pela pandemia, né? Ele ia estrear nos cinemas daqui, aí só que a pandemia começou e eles lançaram direto aqui no home video, né? Então ele foi lançado pra locação, depois foi pro HBO Go, e aí agora tem uma edição em mídia física, que é até no Brasil, que ficou meio perdida. Sei lá eu como, né? E é interessante porque é isso, né? É um drama de basquete de um cara que é filho de um jogador de basquete que jogou no Atlanta Hawks, né? Então essa é a minha conexão maluca aí. Enfim, né? Antes do Caminho de Volta, né? Que ele fez aí, esse projeto ele já estava acontecendo no Meryl Easton e tinha o diretor do Caminho de Volta como diretor principal, que era o Gavin O'Connor, né? Ele estava dirigindo os episódios e ele chegou a dirigir os episódios, né? A série tá filmando desde o segundo semestre de 2019, só que o Gavin O'Connor ficou filmando até o começo de 2020, quando ele saiu por problemas de agenda. E pelo que eu entendi, ele tá com um filme com o Bradley Cooper, que é um filme de guerra, Segunda Guerra, e o Fast, que é um thriller de busca por drogas do Taylor Sheridan, ou seja, são filmes de gênero, né? O cara, Gavin O'Connor, que muitos conhecem como diretor de O Contador também, né? Então, um parceiro muito habitual do Ben Affleck, quase virou diretor do Batman, inclusive, né? Aquele Batman do Ben Affleck que rolou um tempinho atrás, então foi meio assim, sabe, foi meio uma coisa puxa a outra, só que de repente as coisas meio que deram errado e quem acabou dirigindo a série, né, foi o Craig Zobel, né, que é um cara completamente diferente, um cara que também eu acho que poucas pessoas conhecem por alguns outros projetos ali, mas nada que seja substancial, né, como diz o poeta.
É, eu acho que tem um filme de mais destaque dele que é o Z for Zachariah, né, que aqui no Brasil tem o título de Os Últimos na Terra, que tem um elenco, é um filme pós-apocalíptico com um elenco super estrelado aí, com a, como é o nome dela? A Margot Robbie, o Chris Pine, o Chiwetel Ejiofor, se eu falei certo o nome dele. Então, assim, é um filme legalzinho, assim, não tem nada de memorável, mas pra quem gosta de uma... É um até meio simplório, se você for considerar. Mas pra quem gosta de um filme pós-apocalíptico, né? De mistério, eu acho que pode ser uma boa... Mas realmente, acho que é um... E teve esse recente dele aí, como é que é o...
Gaguejou demais pra definir o filme, Merigo. Já sabemos o que
esperar. É curioso, mas...
Os Últimos na Terra foi muito visto na época, no começo da temporada de Oscar, ali, março, abril, como o filme que renderia Margot Robbie a primeira indicação Oscar.
Sério?
Que é aquilo, veio pós Lobo de Wall Street, né? Porque ela não foi indicada pelo Lobo.
Não, mas
e
nem...
E aí todo mundo fala, não, ela vai ser indicada. Mas é aquela coisa, papo de começo de temporada em março. Nossa, tá ligado? Uma coisa muito fora da caixa.
Longe demais.
E aí o filme foi sendo adiado, né?
E teve um outro filme dele aí que também eu não vi ainda, que tem o roteiro do Lindelof, é os roteiristas de Lost, né? É, que é o Nick Kills e o Lindelof fizeram esse O The Hunt, né? Que é a caçada. É, foi bastante comentado no ano passado, mas eu também não vi ainda. Os Últimos na Terra.
É o filme que foi afetado pela pandemia... Mas também pelo Donald Trump, né? Porque o Trump, os comentários dele sobre violência na América, uma das várias polêmicas que o Trump fez, levou a Universal a cancelar o lançamento e adiar pra 2020, né? Ele ia sair no final de 2019, ali na janela de setembro, outubro, que é quando sai o filme de terror, aí os caras tacaram pra 2020. E aí, quando o filme ia estrear, bateu a pandemia, eles tiveram que lançar ali pro começo de abril, né? Foi um dos filmes que gerou a polêmica com a AMC lá, que eles baniram o Universal por um tempo, etc, né? Então, cara, foi essa treta. Mas é isso, né? Um cara que não... até o momento não teve grandes coisas pra fazer. Ele até dirigiu episódios de Leftovers, Deuses Americanos, Westworld, mas assim, é claramente um cara que entrou no meio do caminho e de alguma forma conseguiu fazer funcionar a minissérie, né? Então, dito tudo isso, né, a minissérie teve esses vários contratempos, né? Eu acho que é mais uma minissérie afetada pela pandemia, né? A produção teve que parar em março de 2020, voltou em setembro para terminar as filmagens, fazer tudo direitinho, seguindo todos os protocolos, ou como eu gosto de dizer, tomando todos os protocolos aí para fazer acontecer, né? É engraçado ver que é uma série que teve muito envolvendo a Kate Winslet, porque além dela ser produtora executiva e ser a atriz principal da minissérie, foi ela que trouxe a Julianne Nicholson, que é a melhor amiga da Kate, né? Na série, né? E é uma amiga de infância. Isso.
E o Guy Pearce.
E foi ela que trouxe o Guy Pearce pro elenco. Porque o Guy Pearce é uma história interessante, né? Eu acho que, como muita gente percebeu vendo a série, né? É, fica meio esquisito, porque é um papel muito pequeno. Não
pra
é uma coisa...
Ator, é, pra um ator reconhecido, né?
Eu também traria o Guy Pearce pra mim, pro meu filme, pra minha série. Oh. Ele ficou 10 dias confinado com ela, inclusive, pra eles poderem gravar as cenas mais românticas.
E eles já tinham feito uma série juntos, né? Também da HBO, que eu esqueci o nome.
Mildred Pearce.
Que é o
nome
Mildred Pearce, exato. Uhum. Então ela foi isso, ele deu bateu um zap lá pra ele, né? Ligou e aí ele apareceu.
Porque na mesma época que o Gavin O'Connor deixou a minissérie, o Ben Miles, que ia fazer esse papel que ele fez no fim, também teve que deixar a produção, porque aparentemente ele é um dos boys do The Crown aí.
Isso,
que
é o.
E sai com a Margaret.
Isso,
né?
É o primeiro boy da Margaret.
Exato.
Boy da Margaret, é muito bom.
O primeiro rolê errado que ela se mete.
Mas enfim, aí a Winslet, como ela conhece, era muito amigo do Guy Pearce, é exatamente como ele falou, mandou um zap e falou, bora fazer isso. E o cara acabou topando, assim, e eles até ficaram elogiando, falando, cara, o cara virou o personagem em 30 segundos ali, fez de última hora, e inclusive ele foi anunciado um mês antes da minissérie estrear, ou seja, é um processo aí super caótico que acabou dando certo, né? Eu tenho essa impressão. Mas aí depois a gente fala disso depois da sinopse, certo, Merigo?
Certo, Soraya.
Sinopse. Uma detetive de uma pequena cidade investiga um assassinato local enquanto sua vida desmorona.
Muito bom. É ótimo que essa sinopse, alguém me perguntou, mas o que é essa série aí que estão falando e tal? Aí eu falei, fiz exatamente essa sinopse, né? Basicamente. Você falou, mas de novo, já não tem milhões de histórias assim? Falei, tem milhões de histórias assim. Mas a gente vai discutir aqui o que diferencia Mare of Easttown das outras milhões de histórias assim. Repercussão da série, né? Como eu falei, gerou esse. Começou ali tímida, né? Na HBO, um episódio por semana, o único chamativo era Kate Winslet, mas aos pouquinhos ela foi ganhando esse burburinho aí nas redes sociais. E a avaliação da série também está ótima, né? No Letterboxd a média é 4.2, no Rotten Tomatoes 92% da crítica aprova, versus 93% do público, então bem próximo aí, só 1% de diferença. E no Metacritic 82 de 100. Não temos, além desses dados, né, ouvi dizer, ouvi falar, né, dos nossos testemunhos, não temos realmente dados analíticos e números para comprovar a nossa tese, certo, Pedro Estrada?
Então, a gente tem os números de audiência da TV americana, só que é isso, como a HBO é um canal global, né, a estrutura do campeonato, não tem muito como mensurar uma população total de pessoas, mas você percebe que deu algo muito certo com o Mare of Easttown quando a gente teve agora, semana passada, o anúncio da HBO Max na América Latina, que os caras falaram, olha, vamos lançar no dia 29 de junho a plataforma, nosso futuro, blá, blá, blá. E aí você percebe que na parte da HBO, os caras falam, não, a gente tem Sopranos, temos Game of Thrones, temos, sei lá, Lovecraft Country. E aí, naquele último, né, assinatura pra falar, nós temos dois pacotes, eles mandaram, ó, nosso mais recente sucesso, Mare of Easttown, ou seja, virou uma série tão boa e tão grande, né? E ainda mais porque vem de um período meio tosco aí da HBO. Esse começo de ano foi bem fraco pra HBO se parar pra pensar, né? Não teve uma grande produção além do Mare.
Entre safra.
Exato, porque é os bolsões de ar da pandemia, né? Você ficou um tempo sem filmar, não tem série pra lançar. E as coisas começam a desmontar.
Achei
um pouquinho.
Finíssimo, né? Finíssimo. Bolsões de ar da pandemia eu quero usar no meu próximo texto.
O Lovecraft Country, Lovecraft House, não é desse ano?
Ano passado.
Sério?
Terminou ano passado, Merigo.
Não é possível.
A crítica gringa tem taxado Mare como o grande sucesso da HBO em tempos.
Eu jurava que a gente tinha sido um dia desses.
E a gente vê que começou bem, porque a estreia gerou 1 milhão de espectadores na TV e HBO Max, né, que eles contam somados. E as coisas foram evoluindo até que nas últimas 2 semanas pré-finale, né, então o 5º e 6º episódio, a série tava batendo 1,9 milhão só na TV americana, ou seja, o negócio tava muito alto.
É um pouquinho de gente assistindo, né?
É, um pouquinho. Mas, ó, vale dizer que a procura foi tão alta pelo Mare Vistown que nesse domingo do finale o servidor do HBO Max deu um pau aí geral. Olha. Que a galera não tava conseguindo dar play no episódio, ou seja, a procura é tão grande que até pode dizer que tem estabilidade externa, mas com certeza a procura da galera por um episódio específico gerou o efeito BBB no Globoplay, né? Então,
não, isso aí é Game of Thrones, né?
Exato.
O servidor da HBO dando pau?
Quando? Jamais.
Nossa,
nem parece que nem parece que eles têm um serviço de streaming que dá problema toda semana, né?
Muito bem, então vamos lá. Vamos falar aqui o que achamos da minissérie, desses 7 episódios, começando por Soraya Alves. E aí, Soraya? Conta aí pra gente.
Bom, eu já quero pedir desculpas pros nossos ouvintes, porque mais uma vez eu não assisti a série da forma correta. Tudo bem que cada um assiste do jeito que quer, mas essa é uma série que saiu 1 episódio por semana. Então, na teoria, seria bom ter assistido 1 episódio por semana. Mas eu maratonei no domingo. Já tinha visto o burburinho todo na internet, amigos comentando que estavam gostando e tudo mais. E tinha me planejado para assistir os 6 episódios no domingo e deixar o último para hoje, segunda-feira, antes da gente gravar. Porque eu gosto da emoção, eu gosto de vir assim.
quente.
Acabei de ver, já vou falar. Mas não consegui, né? Porque, assim, queria saber o que aconteceu. Então, eu tenho uma vibe meio vó atualizada, sabe? Vó que era fã de Gil Gomes. É a nossa versão atualizada de gente que gosta de thriller policial. Eu adoro. Só que eu acho que é meio que esses comentários que o Merigo falou. A gente já viu bastante, né? Quando a gente pega uma sinopse dessa, mas é mais um detetive atormentado, tá? Legal. Mas eu me surpreendi muito com a série, porque ela tem todo esse fundo do thriller policial, a gente quer saber quem cometeu os crimes, o que aconteceu e ver o final dessa investigação, mas ela tem um profundo, ela tem um quê profundo dos personagens, não só da Kate Winslet, que é a protagonista, mas das mulheres envolvidas na vida dela, que é muito delicado e é muito legal e é muito original. Porque geralmente a gente vai ver aprofundamentos no investigador, sim, de um thriller policial. Inclusive, eu assistindo comparei muito com The Sinner, da Netflix. Porque os dois detetives têm esse posicionamento de serem muito problemáticos na sua vida pessoal e acabam se entregando de corpo, alma e, nossa, né, quase a vida inteira para desvendar os crimes que eles estão trabalhando. Mas eu acho que é muito mais bem construído em Mare of Easttown. A forma como a gente não tem um grande aprofundamento em vítimas ou nos acusados, responsáveis, enfim, ao longo da série, para mim é um diferencial, porque a série sempre cai em dissecar a vida da vítima, em ficar nas questões psicológicas das vítimas ou dos responsáveis, e a gente não tem isso. Pra mim foi ótimo, porque o destaque é ela, é a vida dela que tá desmoronando e todos os entrelaces disso. Gosto de todos os personagens que são apresentados, acho que todos são apresentados muito na medida, quando tem que ser o que aprofunda, aprofunda, o que não precisa, não precisa, mesmo que sejam personagens importantes lá no final. Não tenho nada contra o fim, que pode ser polêmico, né, porque nos spoilers a gente entra nessa questão, mas não tenho nada contra, inclusive acho totalmente crível. E eu gosto de quando me dão uma resolução crível para coisas, para suspenses policiais. Falar da atuação da Kate Winslet é chover no molhado, mas fiz questão de exaltar ela no título da minha crítica no B9, porque mulheres devem ser exaltadas. Enfim, assim, eu me surpreendi, eu acho que eu tava esperando mais um thriller policial bacana, com uma boa atuação, só que eu me envolvi mesmo, assim, de putz, que bacana, tô vendo um negócio no estilo que eu consumo muito e é diferente, tá me surpreendendo, me pegou, quero ver o final. Então, só elogios.
Sim, concordo bastante, assim, porque essa é um, como eu falei, é uma história que a gente já viu milhões de vezes, né? E a gente tá até acostumado já com essas convenções e a gente consegue ir prevendo, né, cada um dos passos ali que aquilo vai tomar. A gente mesmo, eu já comentei várias, até no Braincast, no Qual é a Boa, né, também sou fã do gênero, né, de thriller policial, e até de personagem, né, como você falou, Soraya, né, que nós temos aqui, no caso de a gente viu muitas séries que são os detetives, né, que estão sempre na ressaca, né, e se mergulham no trabalho para resolver, e por trás daquilo tem um bom coração. Aqui a gente tem essa mulher traumatizada pela vida, né, e que vai mergulhar aí no trabalho para esquecer os seus problemas familiares. Então, a gente tem esses beats aí, né, muito bem desenhados, mas eu acho que a série tem um incrível senso de lugar, né, de espaço, de ambientação, e que consegue transcender aí essa familiaridade que a gente já tem com o gênero, né? Acaba pegando bastante boas lições aí de um terreno já bem congestionado por outras tantas produções do tipo, e consegue ter tratar de temas que são mais importantes do que o próprio mistério central, né? Eu acho que o próprio final, a senhora falou que é controverso, eu não vi muitas opiniões de gente que não gostou, assim, mas eu entendo que esse prometido twist, né, que a gente espera, ele vem, né, inclusive a gente até é enganado, porque a gente acha que ele vem em algum momento e ele ainda falta bastante tempo para ele realmente acontecer, só que isso importa menos, né, porque eu acho que a própria personagem da Mary e os temas ali, eles são mais importantes para oferecer para a gente um fechamento com um poder emocional real, né? E eu acho que a série faz isso com bastante elegância, né? Eu também concordo que é chover no molhado, porque tudo é muito bem ancorado pela atuação da Kate Winslet, e não só por ela, mas como por várias personagens, principalmente as personagens femininas, né? Principalmente todas as mulheres da série merecem um destaque. E tem toda uma discussão, né, a partir da personagem da Mare, que tem um texto muito bom que foi publicado no El País, inclusive foi traduzido aqui para o El País brasileiro, que é escrito pela Noélia Ramírez, que ela fala disso, né, que é o mito da mártir que fica feia e descuidada para nos salvar, né? Então ela vai, ela vai abordando essa questão de que na série, né, apesar dela tangenciar, ela passa por várias questões, vários tropes e muletas do gênero, né? Que são as séries de garotas mortas em cidades enigmáticas e isoladas, né? E que acaba revelando, assim, que várias mensagens contraditórias para as mulheres, né? Que a primeira de que nessas séries as mulheres são vistas como seres selvagens, né? Criaturas vulneráveis que precisam ser protegidas da própria sexualidade. E o segundo ponto é que você não pode confiar nem no seu pai, né? Toda autoridade masculina, ela serve para você se desconfiar. E aqui a série, ela acaba subvertendo um pouco isso, porque as mulheres aqui são as personagens que conseguem manejar e conter essa violência masculina, né? De vários lados, assim. Então, a Mera é essa personagem que ela só se olha no espelho para escovar os dentes, né? E olha lá, ela tá sempre comendo dentro do carro, né? Então não é à toa que a série mostra várias dessas cenas em que a Mary tá comendo qualquer porcaria dentro do carro, algum congelado, né? Que ela chega em casa e
fumando vapor, né?
Tá fumando lá o vape e bebendo loucamente, né? O tempo inteiro. Então ela é masculinizada, né? De em certa medida. E ela também já se... qualquer tipo de... até nesse texto a Noélia fala isso, né? Que ela abriu mão do seu capital erótico feminino, né? Então ela tá realmente uma pessoa despreocupada da sua aparência, do seu corpo, para poder ser capaz de dar conta de toda essa autoridade patriarcal que aparece, né? Seja polícia, seja padre, sejam, sei lá, poderosos, enfim. Ela esquece de si mesma em nome do bem comum. É, e ao mesmo tempo é legal, muita gente criticou o personagem do Guy Pearce, né? Que ele teria sido desperdiçado na série, mas eu acho que não, assim, porque o personagem dele tem um papel muito importante de que é quando ela encontra tempo para ela mesma, né? E para viver um romance ali, logo de imediato, né? É, não tem muita enrolação essa relação com ela, ela é muito bem resolvida nesse sentido. É, então. É quando ela realmente encontra tempo para ela e vai tentar viver um novo momento e vai tentar sair um pouco do trabalho. E você vê que é o momento onde ela vai se maquiar, onde ela vai se arrumar para sair, né? E você acaba se relacionando com isso e torcendo para que isso dê certo, né? Você fica até meio preocupado desse cara ser um escroto, né? Fala, não, putz, ele não pode estar escondendo nada, né? Quero que ele seja um cara legal pra ela e tal. Então, tem todo esse tipo de sutileza, de delicadeza, de detalhe que vai sendo contado ao redor desse mistério central, que é óbvio, a gente vai ficar interessado e vai querer saber quem é que fez, quem é que matou e quer que ela desvende esse mistério. Mas acho que são esses detalhes que realmente elevam a série a algo maior do que a gente já viu recentemente. Inclusive comparando com outros thrillers do tipo da própria HBO, o The Undoing. Exato, né? Não dá pra não comparar com o Undoing, que acaba talvez prometendo algo nesse sentido e acaba sendo uma baboseira completa lá pro final, né? Se perde totalmente. As outras séries também lá da nossa amiga... Witherspoon, como que é a primeira série lá? O Big Little Lies, né? É. Que eu também, eu não tô comparando, eu gosto muito de Big Little Lies, né? Acho que ela também consegue se elevar ali nos seus temas, mas eu acho que aqui eles têm uma mão muito leve para conseguir tratar desses temas e de mostrar essa personagem aí, né? Que é descuidada, que acaba sendo essa mártir aí, que vai se deixar de lado, né? Ela vai congelar sua feminilidade para defender toda aquela comunidade, né? Para defender aquele bem comum. E é muito bom ver como que ela é forte, mas ao mesmo tempo essa pessoa, como eu falei, que se esqueceu de si mesma, mas como ela influencia, né? Toda aquela cidadezinha, tudo que ela faz influencia aquilo. E eu quero muito chegar nos spoilers pra gente falar desse final, que eu gostei muito.
Olha, eu não vi... Só pra complementar, pra ficar no mesmo tema. Eu não li esse texto do El País, mas falei no meu sobre essa questão da masculinidade. Porque é um flerte um tanto perigoso. Porque é um grande estereótipo de que a mulher com problemas, a mulher não resolvida, ela é desleixada e masculinizada. Uhum. Entendeu? Então, quando ela começa, né, ela só se veste de camisa, xadrez, isso, e calça jeans.
Exato.
Ela tá sempre bebendo, realmente, tudo mais. Quando tem isso ao longo dos primeiros episódios, eu realmente pensei, talvez vamos pra um campo aqui não legal, hein?
E que ela precisa
talvez
ser...
Talvez vamos pra um campo perigoso.
Ela tem que ser pouco desejável, né, pra que isso tudo funcione, né? É meio que umas...
Exato.
Umas muletas.
Eu sempre penso no monstro da Patty Jenkins, né? Porque é isso, né? É o showcase da atriz que tem que se enfiar pra fazer um papel que não seja...
Exato. Pra ser uma heroína, né? Ela precisa abdicar de todo o resto. Mas assim, ao mesmo tempo, eu gosto que como vai mostrando o dia a dia dela, a gente vê que ela é uma pessoa ativa, a gente vê que ela tem todo esse rolê do trabalho, ela tem a família, ela cuida e tudo mais. A questão é que ela lida com esse... Não lida, talvez, com os problemas... de uma forma que é muito comum para os homens não lidar.
Uhum.
Então, eu gosto que a gente fica com essa imagem de equiparidade. É super normal o cara sair do trampo, beber a cerveja dele, isso, chegar no... Ai, não, vou continuar trabalhando e tomando minha cerveja aqui.
Sabe quem que eu lembrei?
Isso,
o detetive da primeira temporada do True Detective lá, que o Matthew McCarran faz, que é esse cara, né? Que ele tá lá atormentado por questões, ele tá o tempo todo largado e bebendo a Lone Star dele lá, né?
Então assim, quando isso fica mais claro pra mim, aí eu achei, interessante, gostei. E o ponto que não faz ser um... que não deixou essa abordagem errônea, por exemplo, é que justamente os personagens masculinos que são colocados, eles funcionam como... caminho, como passagem para o que ela tá vivendo na vida dela. Mas eles não são escada, eles não são pontes. O Guy Pearce é um personagem desse.
Uhum.
Ela não precisa dele. Ela não precisava de um salvador, de um romance para agora eu vou me cuidar, isso e aquilo. é um caminho. Faz parte de quando você começa a tirar as suas amarras, flertar, ver que você pode se interessar por alguém de novo, massa, mas, mano, eu vou levar do jeito que eu quiser, não quer dizer que agora, ó, um relacionamento vai salvar e mudar a minha vida.
E dá esse medo quando ele aparece, né?
E não só ele.
Isso.
O personagem do Evan Peters também, que é o companheiro masculino da investigação dela. E ele já é um cara muito mais leve, muito mais bacana, tem um interesse por ela ali também. Então, tipo, seria um outro personagem que, ai, olha como eu tô sendo uma profissional chata, sisuda e não sei o quê, eu preciso mudar o meu jeito. Que bom que esse cara virou o meu colega de trabalho. Não, entendeu? Então eu gosto que os personagens masculinos não são utilizados como salvadores. E aí não pesa na questão dela estar com uma característica mais masculina ao longo da série.
Sim, e falando em personagem feminino, não é só ela, né? A personagem da própria mãe dela, da amiga, né? Todas
Sim.
têm esse, essa questão desse embate aí com essa violência, com essa repressão masculina, né? Que acaba rolando. Fala aí, Pedro.
Não, é uma coisa que, falando sobre Kate Winslet e atuação, né? Eu acho interessante que reflete um pouco o que a Kate Winslet fez na carreira aí, porque eu tava dando uma olhada agora no Letterboxd e no IMDb, né? Tipo, de certa forma, ela é uma atriz britânica, né? Tem todo esse histórico de fazer peças britânicas de Shakespeareano e blá blá. Mas aí, a partir ali da época do Titanic e tudo mais, né? Ela fez por muito tempo esse tipo ideal romântico de mulher, né? E eu acho que ela brincou com isso no Brilho Eterno de um Momento Sem Lembrança, se você parar a pensar. Mas é legal ver que nesses últimos anos ela vem se arriscando mais por papéis que saem um pouco desse perfil da estrela de Hollywood, da grande atriz de Hollywood, sabe? Eu acho. Ainda mais depois que ela ganhou o Oscar pelo Leitor, né? Porque você vê, todos os filmes que ela foi indicada até ganhar, uma coisa meio assim, né? Tipo, brincar com o ideal de beleza, etc. E a única indicação que ela teve depois disso foi pelo Steve Jobs, que ela faz a secretária do Steve Jobs, né? Então, já vê um pouco do limite da separação do tipo de papel que ela fazia, o papel que ela tem buscado fazer, sabe? Então, eu gosto de ver esse lado da Kate, assim. E é legal porque é uma atriz que fica se testando, de certa forma. Eu não sei se ela achou um conforto nesse tipo de papel, mas é algo como escapa um pouco pela tangente do que a gente já meio que fica vendo aí. Eu acho que o caso mais conhecido aí dos últimos anos é a Renée Zellweger fazendo o papel de Judy, né? Que aí já é uma coisa meio ressaca de toda essa cultura de celebridade, sabe? Então, tem um pouco desse lado. Mas todo esse desvio que eu tô fazendo aqui é só pela curiosidade de relação a Kate, que realmente é uma atração à parte na série, assim. Mas sobre a minissérie, cara, eu acho interessante que... Uma coisa que eu achei nesses comentários bastante é esse lance da... A minissérie é uma coisa que trabalha com um gênero muito conhecido, mas de certa forma ele faz diferente, né? Só que eu acho interessante que é um certo twist nessa história, porque a HBO, desde que ela é a HBO, né? Desde que ela fez Sopranos, virou a casa de produção de conteúdo de TV, ganha todas as edições, indicações do Emmy todo ano, blá blá blá. Sempre foi esse lance de fazer a TV diferente, né? Sempre foi esse lance de, não, vamos fazer uma desconstrução do negócio. O próprio Sopranos é uma desconstrução das histórias de máfia tradicional e etc. Só que eu acho que é engraçado, né? Essa era do streaming que a gente vê tão intensa, né? E é tão... Vai tirando tanto da casa, né? Que aí agora você vai vendo que os hits... Algum dos hits maiores da HBO aí, né? Tirando aí talvez os hits mais fantásticos, essa coisa de grande produção, tipo Lovecraft Country, Game of Thrones, etc. São produções de gênero, né? E gêneros muito tradicionais. Foi Perry Mason, The Undoing, o próprio Mare of Easttown, né? Então, que são essas histórias policiais super... Sabe, sedimentadas. Twin Peaks começou toda essa revolução na TV brincando com todos os estereótipos do gênero policial na TV americana, sabe? E aí, toda a discussão que a Soraya falou das mulheres serem desconstruídas pelo lado dos homens ali nessas pequenas cidades, a própria série do Lynch já brincava com isso, de certa forma. Mas não tô falando de Lynch, fico só... Tô me divagando aqui porque... É legal ver que o Mare of Easttown, ele é essa espécie de grande folhetim, né? Eu acho interessante que o Merigo comparou com o Big Little Lies, o próprio Pequenos Incêndios por toda parte, que são novelas, né, de certa forma. Novelas condensadas com uma grande minissérie concentrada, tem personagens específicos, a gente acompanha todo aquele mesmo tempo. O Mare of Easttown, ele parte da perspectiva da Kate Winslet dentro dessa comunidade. É isso que eu acho que é uma parte legal, né? Uma das partes mais legais do folhetim policial, né? E todas essas histórias de mistério. Não é exatamente o mistério que a gente acompanha, né? Mas é a partir do momento que a gente percebe que a gente tá acompanhando aquela comunidade, né? E a gente tá descobrindo camadas em torno daquele grupo de pessoas, né? Então, sei lá, isso vai desde Poirot, né? Que o Poirot meio que é essa pessoa que é o observador de fora, né? Ele vai julgando todas aquelas pessoas e desfazendo toda... a teia de intrigas em torno daqueles personagens,
e,
né?
E uma coisa que eu gosto dessa ambientação, eu queria até lembrar de alguma série ou filme recente que eu vi nesse sentido, geralmente deve ser o Boston do Ben Affleck, geralmente é isso, que é, que assim, eu falei, puta, vai ser um lugar todo cagado, né? Ai, meu Deus, tudo errado, taca fogo nesse lugar, vai todo mundo embora. E não, né? Tipo, é, eles conseguem mostrar, temos problemas, tem crise dos opioides, né? Tem gente, tem todo tipo de problema e de gente estragada da cabeça nesse lugar, mas também tem uma vida comum, né? Tem gente feliz, tem gente indo em festa, tem gente fazendo planos pro futuro, tem famílias completas.
Pessoas vivendo a vida,
exato,
né? Mas como bem disse uma amiga do Twitter, é uma grande representação de cidade do interior.
Exato, entendeu? Exato. E eu fiquei muito
aqui perto de Bauru é uma grande Piratininga.
E eu fiquei com Mare of Piratininga, spin-off.
Mare do bairro, né, pô? Por que não tem uma sétima Mare do bairro, uma Mare Vista é todo chique, né? Tem todo esse
eu fiquei com muito receio de vocês falarem. Falei, putz, vai ser um lugar todo cagado e deprê, né? E a gente vai ter que ficar vendo ela sofrendo aí esse tempo todo. E quando a série vai pra esses momentos de mostrar a galerinha... Cara, tem problemas, mas também não. Também tem a vida normal, sabe? Então, acho que, como de novo, tem essa mão leve, acho que no roteiro e na direção da série.
É, o próprio fato da filha dela ser lésbica, assumida, ter uma namorada e troca por outra namorada. Então, isso. Tipo, a família totalmente bem resolvida em relação a isso.
E tem o plot da filha querer sair, né? Uhum.
É, e da filha. E ela querer, né? Vai, filha. Vai.
Pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais. Não, eu acho que isso que eu acho legal. Tipo, o mistério no fim, tanto faz, né? No fim, né? Você meio que tá tipo... Ah, cara, isso vai acontecer, tá ligado? Não é, é uma forma de ficar engajado na história e querer voltar pra série toda semana.
Faz assim,
isso, é isso que eu ia dizer. Ó, o que, que eu acho que tem? Tem alguns mistérios durante a série. Tem um que é resolvido no meio da série. Você fala, ah, eu achei que isso aqui ia ser levado até o fim, não é? Então, resolveu. Passou. Tem o mistério central, que né, é o da sinopse da série, da primeira da morte da garota, que vai se levar até o fim até o último episódio. Mas tem um grande impacto, né, nela, na vida dela e da cidade, e as decisões que ela toma tem toda a diferença, sabe?
Mas
não é
isso.
Não é qualquer coisa.
Mas essa parte que eu tô falando, não é a revelação de quem matou que interessa. Isso. É você perceber os efeitos daquele mistério.
Perfeito.
Na comunidade.
Perfeito,
isso que eu acho
aí,
legal.
Isso aí.
Então, e eu acho que isso é muito parte do que o Brad Inglesby faz, assim. E eu admito aqui que eu confesso que, enquanto eu fazia pesquisa de pauta, foi meio bizarro perceber esses projetos que ele vem fazendo, porque, cara, Tudo por Justiça tem um pouco disso, Noite Sem Fim tem muito disso, você fazer um twist voltado pro lado dos personagens e ao mesmo tempo inspirado na cidade de Nova York. E o próprio Caminho de Volta, cara, que é um filme que eu, assim, na época que eu vi, eu achei meio mais ou menos, como o Merigo bem definiu aquelas bostas que o Ben Affleck faz aí, tem um pouco desse tom, mas é que ele vai ganhando você ao longo do tempo, assim, é um filme que vai, de vez em quando, vai voltando na memória, assim, eu tenho boas memórias aí do filme, então, é legal ver que o cara trabalha num gênero que permite que ele expanda mais isso, né, em termos de roteiro, e o Craig Zobel, que é esse cara... pau pra toda obra de Hollywood aí. O cara sabe muito bem como trabalhar isso pra, exatamente o que o Meio falou, espalhar pra toda a cidade e você perceber que a cidade é um ambiente vivo, né, cara? Não é só o mistério que interessa. Uhum. Então, de repente, o investigador do Evan Peters tem uma mãe e aquilo tem uma diferença. Aí você tem todo lado da Kate Winslet viver do lado do marido, né? E tem toda essa relação.
Isso.
E, cara, a melhor parte, que é aí que eu falo, que é... Por que essa série não é uma série de mistério e é, na verdade, o Gilmore Girls? Porque tem Jean Smart no papel da mãe da Kate Winslet, que, cara, é maravilhoso. Essa mulher é uma maravilha de pessoa. E é muito legal ver ela num papel que é tão... Assim, ela não faz diferença pro andamento do mistério. Ela não tem nenhuma importância. Assim como o Gray Pierce. Mas a maneira como ela se relaciona com a Kate Winslet e ela, de certa forma, dimensiona o drama da Kate Winslet pra dentro da casa. E aí, e ainda ela é uma personagem toda extravagante, ela joga Fruit Ninja, ela esconde o Haagen-Dazs no saco de ervilha, sabe?
Manhattan todo dia, quase.
Exato, cara. E aí eu acho que eu entendo que aí no Twitter falou, cara, não sei se meu animal espiritual nessa série é a Kate Winslet, que é a investigadora de saco cheio, ou é a Jean Smart, que simplesmente desistiu da vida e fica bebendo martini o dia inteiro em casa e jogando Fruit Ninja, sabe? Então, É uma boa série, cara. Não é nada novo, mas é muito bacana ver todas essas bolas que ele fica girando, sabe? Eu gosto bem
disso.
Eu
gosto bastante dessa questão da solidariedade e cumplicidade feminina que a gente falou, mas eu gosto também dessa ideia de resiliência que tem que todo mundo ter. E que, cara, quando não é algo orgânico, quando não é natural, tem um efeito tão negativo quanto uma positividade tóxica. Porque a personagem da Kate Winslet, ela tem para a comunidade muita resiliência. Ela perdeu um filho há menos de 2 anos e ela tá lá investigando coisa, trabalhando, cuidando de todo mundo. Tanto que quando o investigador novo, que é o Colin, chega, ele fala, mas tem alguém da cidade que você não é parente, que você não conhece? Porque todo mundo ela conversa, todo mundo liga pra ela. Então, a figura dela é uma figura de resiliência, de uma mulher batalhadora que tá ali, agora ela tem um divórcio, ela tá cuidando da vida. Mas, cara, quando isso é só a casca, quando isso é a carapuça, uma hora estoura. Não adianta, você tem que aceitar que você tem processos a serem passados, ciclos a serem abertos e fechados, que no caso dela é o ciclo do luto. Se você não resolve, não adianta você vestir uma carapaça de resiliência, porque vai dar merda em algum momento. E eu gosto disso, porque a gente tá num momento desse. Ah, você tem que ser o resiliente, você tem que ser o forte, você tem que ver com positividade, tem que acreditar. Calma aí, peraí, às vezes só preciso chorar o dia inteiro hoje, amanhã isso. A gente conversa.
Exato. E sabe um detalhe que eu gosto bastante? Quando a Mer vai começar a fazer a terapia, né, com a psicóloga lá, eu falo, ah, e lá vem mais aquelas cenas em que vai ficar a pessoa resistindo.
Nicole Kidman, Big Little Lies, né?
É, a pessoa resistindo, sabe? Não querendo fazer, tá ali blasezona, sabe? Quando você vê que ela realmente não se entrega, assim, de cara, sabe? Mas ela, não, tá bom, eu vou tentar, vou ver aqui. Eu tô aqui porque eu sou obrigada, mas eu vou falar algumas coisas pra você e vou tentar... e vou levar isso de coração aberto. Então, esse tipo de diferença, né, em lidar com essas coisas que a gente já viu tanto, eu acho que é o que acaba me cativando, assim, sabe? E acaba fazendo você gostar muito dela, né, como essa personagem, né?
É, porque, assim, não era uma personagem exatamente pra ser gostada. Ela é azeda, ela isso, é amarga, ranzinza, ela tá na bad, ela não trata.
E você acha que
dá
pra gostar
de
um personagem assim, Soraya? Você acha que dá pra gostar de um personagem assim? Você tá me falando pra mim que gostou de um personagem porque ela era azeda e insuportável,
mas
não aguenta mais, sabe?
Gosta.
Exato. Maravilhosa. Pelo amor de Deus. Eu nessa vida, eu quero ser a Kate Winslet quanto mais velha, assim. Tô
não, mas
pique,
as pessoas
assim,
avisam ela, ó, você tá até afastando todo mundo ao seu redor. Ninguém mais te aguenta.
Dane-se. É. Eu só quero voltar pra casa e comer meu Haagen Dazs de boa, tá ligado?
Eu não vi problema nenhum na quantidade de álcool que ela consome, gostaria de dizer.
Também não.
Não vi problema
não tá certo,
nenhum
exato.
Em ela beber trabalhando. Porque eu faço isso quase todo dia.
Exato.
Revelações. Spoilers?
Spoilers. Bora pros spoilers.
Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Cara, Stephen King matou de primeira, né? Teve isso, né?
Ah, é?
Ele falou que era o filho da mina que tinha matado a
garotinho.
Erin no fim.
É, ali. Porque ele é um personagem que a série vai dando essas dicas, né? Só que você acha...
Eu nem pensei que era ele. Eu falei, ah...
Não, também não. Mas você, quando você para pra ver, por que que a série vai contextualizando a vida dele, né? Tipo, ah, ele defende a irmã na escola. Sim. Tem algumas outras cenas que mostram. Ah, e você acha que ele tá assim por causa da traição do pai, né? Então, mas... Por que que ele tem essa relevância em contar isso? Talvez, assim, desse pra realmente imaginar que ele teria um papel maior. Mas o que eu acho que a série acaba te enganando, digamos assim, primeiro eu achava que aquela coisa do serial killer lá, do cara que tava raptando as garotas, ia durar até o fim. Não, ela já encontrou lá no meio do episódio a grande... surpresa. Caraca. Que matam o Mercúrio, ai, né, lá nesse episódio. Fala, caramba,
cara, não, mataram. Vamos parar tudo, precisamos falar desse episódio que, assim, você tá num ritmo lá, beleza, nada dando certo, e vem de um episódio que tá cheio de gordura, né, porque tem todo aquele lance da mãe da primeira garota desaparecida, que ela acha que, tá, que pegou uma dica lá e vai conseguir pegar a filha de volta. No fim, era só o drogadinho querendo dinheiro pra droga, né? Drogadinho, desculpa, a pessoa viciada em drogas, etc. Peço desculpas pelo exagero. Mas aí, cara, esse episódio tá sempre num outro tom, assim, completamente ameno. O Evan Peters triste que a Kate Winslet não quer ele, etc. E aí vem os 15 minutos que você fica, caralho, da onde aconteceu essa sequência de eventos,
gente, tá ligado? Eu amei tanto esse personagem do Evan Peters. Eu gostei, ele dá uma leveza, ele é um ótimo contraponto ali no dia dela. No dia a dia dela. Porque imagina, né? Essa investigação pesada. A pessoa já não é legal. E é treta atrás de treta. E ele é um contraponto bacana.
Isso. E outra coisa legal dessa relação é que quando ele entra, você fica assim, ah, lá vai ela, vai tratar ele super mal, vai ser uma escrota e não... E assim, óbvio que ela não é um amor de pessoa com ele, mas ela, de uma certa maneira, acaba respeitando ali ele, sabe? Sim. Assim, deixando ele, não, ouvindo o cara, querendo saber, né? Então, de novo, acho que é nesses detalhes aí que a série se eleva, sabe?
Exato. De novo, ele não é um salvador, porque até o próprio plot dele, né? De tipo assim, então, né? Deixa eu contar, eu nem sou responsável pela resolução do outro caso lá, da cidade vizinha, que me acharam foda por causa disso e me mandaram aqui. Na verdade, eu dei sorte. Foi um outro cara, um detetive particular, acabou morrendo, deixando uns papel ali pra mim, e eu acabei resolvendo o caso, mas não fui eu que descobri. E isso é importante, porque ela tem uma puta síndrome da impostora. Ela fala na terapia, né? Que ela não se vê, assim, importante, foda, competente. Que foi colocada muita expectativa nela depois do rolê do basquete.
Ah, é.
Que ela é muito ruim quando as pessoas... Quando você faz uma coisa bacana e grande na vida, porque aí as pessoas acham que você sempre vai fazer uma coisa bacana e grande. Só que você é só mais uma pessoa, pode ter sido só aquilo na sua vida. E, então ela não se vê nem como uma boa profissional, embora ela seja muito boa. E o fato dele falar isso é importante nesse caso. Por isso que eu falo que eles são, os caras são bons personagens de caminho, né?
Isso.
Porque ela fala assim, olha, é verdade, olha lá, o cara nem é tudo isso, velho.
Não, e é mais uma bola que é mais uma dessas bolas que o Inglesby faz girar na série, né? Porque é isso, o Evan Peters na série, ele é o equivalente do investigador de fora, que é uma espécie de figura moralizante sobre todos, né? Porque ele é o observador de fora, ele chega e todas aquelas relações são postas em xeque, porque alguém que nunca esteve envolvido naquela comunidade percebendo tudo de fora, né? É o Poirot nos livros da Agatha Christie, é o Cooper no Twin Peaks, é toda essa relação de fora. De repente você percebe que o cara tem um outro drama e a mãe mora na região ali, então essas coisas vão sendo geradas. De repente o cara morre da maneira mais... Que eu fico, caralho,
eu
morreu!
A morte. Eu tiro meia estrela por causa dessa morte entendeu? E porque tudo nesse episódio, que é a morte, é resolvido muito rápido, na verdade, né? Uhum. Porque assim, a gente tem uma grande ali tensão pra ser resolvida em relação ao rapto dessas garotas. A gente descobre que as duas estão vivas, em cárcere ali pelo cara, e a gente não sabe nada desse cara, tá? A gente sabe que ele é um cara que marca encontros com meninas prostitutas e que tá sumindo com elas.
Nosso tipo de psicopata, né?
É só isso mesmo. Não tem, né, um desenvolvimento depois que ele é preso, tá? É só isso mesmo.
A série dá umas aceleradas ali nos últimos 2-3 episódios ali, né? Depois, principalmente como a senhora falou, depois da morte do Evan Peters, você percebe que ela dá uns pulinhos ali pra acelerar a trama, porque eu acho que não teve um 8º episódio, enfim. E aí você percebe que as coisas... o negócio da morte do Evan Peters é resolvido no beach slap que a mãe dá na Kate Winslet ali, né? Que é um momento maravilhoso também.
É, mas que retrata um outro momento dela tentando fazer essa... Fazendo concessões pra aquela vida que ela tá levando, né? Super fechada ali. E tentando fazer as pazes com aquele mundo, né? Que é isso que vai ser o grande final da série, né? Quando ela precisa tomar essa decisão aí. E aí, acho que se destaca muito a atuação dela, porque ela não fala nenhuma palavra, né? Quando ela faz essa descoberta, né? De que foi o menino. E nessas cenas que mostra ela tentando... Ela pensando no que ela vai fazer, né? Porque ela poderia, talvez, deixar tudo como estava, né? O pai já estava preso. né, e deixar esse menino não ser, não ser um outro, não, não ter que ser preso nem nada e nem passar por tudo aquilo. Então, nesse momento que ela tem que tomar essa decisão, que você vê bastante, e sem nenhuma palavra, sem nenhum diálogo, acho que é força na atuação dela, né? E, na verdade, quando ela toma essa decisão, né, de fazer isso, de realmente... o menino Ryan Ross aí, que realmente foi o cara quem assassinou, né? O verdadeiro assassino. Então, ela vai fazer essa decisão de levar ele, não pra cadeia, né? Mas lá pro reformatório, né? Juvenil. Acaba desse jeito porque é uma maneira dela salvar esse menino de tudo aqui, daquele ambiente todo que criou aquelas figuras masculinas erradas, né? Então...
Família quebrada, caralho, né? Diga-se de passagem, né? Puta merda.
Pô, exato, assim, cara, que super difícil, né? Acho que não tem como... Por isso que eu falo que tem essa força emocional, né? A cena em que ela tem que confrontar a amiga dela lá, a Lore, cara, tem uma sequência ali que é muito forte, né?
Várias.
Exatamente. Da primeira vez que ela chega, né? De depois, quando ela tá... Desde quando... Primeira cena, quando ela tá no alto, olhando o garotinho, né? Na quadra ali do colégio. Depois, quando ela vai encontrar com a mãe. Depois, quando ela tenta... quando ela tá interrogando os dois. Depois, quando ela vai tentar a primeira vez, dentro do carro, conversar com ela, né? E desde a cena quase final ali, quando ela realmente... Depois de passar um tempo, né? Eu não sei quanto tempo, não sei se diz isso, mas depois que o negócio...
A série de... O showrunner diz que foi 8 meses. História inteira da série demora 8 meses ali, tudo pra acontecer.
Então, aí nesse momento que ela vai, né? Tentando... quebrando essas barreiras, né? Vai tentando superar essa dor aí de todo mundo e vai tentando juntar esses cacos tanto dela quanto da amiga dela, sabe? Acho que são momentos bem, bem fortes, assim, e de significado, né? Pra ter esse fechamento ideal, assim, na minha opinião.
É que só elas sobram, né? Isso que a força daquele momento é o seguinte, né? Tanto ela como a melhor amiga, são elas que sobram na equação pra dar conta de tudo, né? E que tem aquele ponto de conexão. Porque a Mare, ela perde o filho, ela que tem que cuidar do neto, né? Porque a mãe tá lá, tem um problema de drogas muito sério, e né, ela não vai ficar com a avó, né? Tem toda essa relação. Ela tem que tomar conta, e no fim da série, aquele último episódio, você vê muito lá da amiga, né? Porque a amiga, cara, perdeu o marido, perde o cunhado, né? Também lá que... É isso que eu falo, né? A família quebrada. Porque o marido quis matar o irmão, né? Então, mesmo que eles... saindo da prisão um pouco tempo depois, não vai ter uma relação depois disso, assim, fica meio quebrado. E tem a relação incestuosa, né? Então, todo mundo vaza, ela perde até o filho e fica com quem? O neto barra filho que ela é madrasta.
Filho do marido.
Filho do marido, mas tem toda essa relação bizarra, né? Então, ela fica só aquilo e ela tem que pagar a conta da operação de surdez, do ouvido do garoto, né? Então, tem todas essas coisas que se constroem, né?
O que eu vi algumas pessoas falando em relação ao final do Ryan, né? O menino ter sido o assassino, é que é uma questão muito particular de algumas pessoas que não gostam dessa vertente de criança assassina, entendeu? Puramente por isso, não exatamente que o plot não valeu e tudo mais. Mas eu gosto muito que quando você conta o que aconteceu, tipo, você tá ali conversando com alguém, assistiu também, é totalmente incrível, gente. É tipo... Um menino que sabia que o pai estava traindo ele com uma prima distante, adolescente. Ele sabia que os pais já tinham tido uma treta por traição e já tinham se separado por alguns meses. Falou, vou dar um susto nessa menina. Pegou uma arma acessível de um vizinho, que ele fazia uns trabalhos, sabia da existência dessa arma. Totalmente incrível. Foi lá dar um susto na menina, o que aconteceu? Merda.
Deu merda, exato.
Deu errado. Deu merda, deu errado.
Quando tem arma envolvida...
A arma e adolescentes envolvidos. O que aconteceu? Geralmente. Merda. A menina morreu. Erin morreu. O que um adolescente que fez merda faz? Chama o pai.
Cara,
chama o pai. O pai chega lá e faz o quê? Aumenta a cagada. Liga pro irmão e fala assim, vamos dar um jeito aqui. Não vou deixar meu filho ser preso. O que é algo impossível. Ó, vou dizer que... Não.
Não, totalmente...
Aí vai lá...
Então,
exato.
Todas as decisões...
Lá, os dois dão um jeito.
Isso.
Tentam deixar o corpo da menina de um jeito no riacho que induz a pensar que foi um estupro, isso e aquilo. Aí o desenrolar todo é das mentiras para tentar ocultar uma coisa que a polícia está empenhada em descobrir. E as pessoas acham que elas vão conseguir não fazer a polícia descobrir, entendeu? Tipo, deixa eu jogar uma bicicleta aqui, ninguém.
Não, e todas as decisões, até da própria mãe, a Lorna, você entende, né? Ela falou, porque eu estava pronta para. E eu acho que isso que é uma grande. Um grande ponto, né? Digamos. Essa a poesia aí pro final, pro episódio final da série, que é isso, né? Você, que tem a cena da Mer subindo no sótão, né? Porque é isso, ela começa a iniciar ali um processo, né, digamos, de cura, né, de poder seguir em frente, que tava todo mundo ali na cidade pronto para evitar, né, ninguém queria, né, a mãe, o pai, o irmão, a galera tava toda se unindo para não, deixa como tá, vamos tentar esconder isso e vamos tentar conviver com isso e, obviamente, essa ferida nunca ia se fechar, né, isso nunca ia ser curado, né, então ela subindo no sótão, né, meio que representa esse processo aí.
E por isso que é bacana a questão da cumplicidade, porque ela finalmente entendeu que ela precisava de uma questão de aceitação da morte do filho, passar por aquele luto, e de auto-perdão. Se ela não vai até o final, se ela descobre, foi o Ryan, vou deixar como tá, ela volta para esse ciclo de não se perdoar e de não aceitar o que aconteceu em outra situação, porque não é só o luto que causa isso. Então, tipo, beleza, eu resolvi, eu entendi, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E agora eu vou ajudar a minha amiga que vai ter o mesmo processo.
Muito bem. Tem um pouco de religião nesse caso, né? E aí que eu acho que faz todo sentido pra minissérie. Porque é isso, uma cidade do interior ali nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual a localização no mapa americano, mas considerando que o interior tem um componente meio católico aí entra um pouco a questão do perdão, né? Inclusive, sim, faz todo sentido que a minissérie tem uma missa ali na reta final ali, e o padre fala,
mas
passamos
por um
passagem
do
extenso,
padre ali, não. Porque é uma incógnita a primeira acusação desse padre.
Sim.
Ele não matou a menina, ele não estava envolvido, ele realmente tentou ajudar. Mas ele está nessa cidade por uma acusação de pedofilia. E sim, a gente só tem isso, a gente não sabe se, né, aconteceu ou não. Então, não sei, não. Não gosto desse padre.
Então, mas não, a gente não é. Não é, aí que tá, é a nossa pose de não poder julgar, né? E aí aquela questão da comunidade, para os olhos daquela comunidade, o padre existir ali, se ele é o culpado ou inocente, não tem o meio do caminho, né? Se ele tem culpa no cartório, as pessoas sabem, ele vai ser trucidado, que nem ele foi trucidado pelos jovens ali, que leva uma mão de surra, né?
Sim.
Então, é todo esse lance de buscar o perdão, né? E aí, a série tem muito desse lance, né? Tanto que ela, a Kate Winslet termina o quê? Ancedendo pro sótão, né? Ela sobe pra um lugar de espaço, assim, vai, brincando no simbólico ali, ela atinge um ponto de equilíbrio na mente ali, que ela consegue se perdoar pela morte do filho, né, de certa forma.
É, e entrar no lugar em que o filho se suicidou, né?
Exato.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Desse jeito muito triste, vamos dar notinhas.
0 a 5 estrelas para Mare of Easttown. Começando por Soraya. Quantas estrelinhas, Soraya?
Eu vou dar 5 estrelas.
Olha!
Pesado!
Sem explicações.
Muito bem. Eu, mantendo aqui a escadinha, eu vou dar 4 estrelas para Mare of Easttown.
Bonito.
Vai lá, Pedro, diminui a nota.
e reiterando aqui, só. Nossa, parece até deputado, mas tudo bem. Não, mas só reforçando o que eu digo, não é uma série que tá trazendo algo novo.
Objetivamente, Vossa Senhoria.
Não, minha nota vai ser 3,5, exatamente porque ele não traz nada de novo que a gente já não tenha visto acontecer. O que ele faz é, ele é uma produção de gênero que é muito bem executada. Isso que é muito legal de ver. E
mas
é, cara.
Não precisa inventar a roda, só precisa colocar um negócio legal pra gente assistir.
Mas esse é o problema. A gente vem de meses, quase anos agora já, de. Cara, é todo mundo tentando reinventar a roda, né? É, virou essa parada. Não, vou fazer um thriller, só que é uma outra coisa completamente diferente. E o Mare of Easttown faz o óbvio, ele faz simplesmente aquilo que a gente quer que seja feito, entendeu?
Pedro,
e aí por isso que eu gosto tanto do final.
Semanas atrás a gente tava falando de Mulher na Janela, sabe? Olha a diferença do conteúdo.
Muito bem. Então...
Mas nada faz diferença, porque a média é 4 estrelas.
Perfeito. 4 estrelas, média do Cinemático, para Mare of Easttown. E é isso. O programa de hoje fica por aqui. Quem quiser entrar em contato, tem cinematico@b9.com.br, que é o nosso e-mail. E também estamos nas redes sociais, né? No Instagram, @cinematicopod. Segue a gente lá. Também segue a gente no Twitter, ou no Letterboxd, tá? Pra não perder os nossos programas, pra não perder os nossos teasers. E comentar também, manda mensagem, né, pra gente. Dá like, dá estrelinhas lá no Apple Podcasts, que ajuda nós.
E você que tá ouvindo, já pode entrar no b9.com.br e ler a crítica completa de Mare of Easttown.
Temos críticas de Mare of Easttown e Cruella, os dois temas da semana cobertos. Olha aí, bonitinho, então.
Só que um foi eu que dei nota, o outro foi o Pedro que deu nota.
Muito bem. Então tá bom, gente. Obrigado, viu?
Ei.
Beijo. Beijão, gente.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.